Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Olha, são vocês. Então, eu tinha saudades de vocês. Como é que estão? É o grande partido que está de volta para a terceira temporada. E com um ou dois assuntos para falar. Eu tenho aqui, olha, eu tenho o João Carlos Costa e o Sérgio Veiga. E uns temas para lhes propor. Não há assim nada de extraordinário para falar. Por exemplo, evento anual de corridas de buggy nos Everglades, no pântano.
Muito giro. Umas rodas gigantes.
Tenho também giro. Corridas de cortadores de relva numa floresta na Escócia. Também. Sea Alligators. Corridas com um forte spec em que é obrigatório usar um porco como copiloto. Não.
Com cinto de segurança ou não?
Sim, tem que ir em máxima segurança. Se calhar falamos sobre Fórmula 1. Pronto. Não sei se aconteceu alguma coisa de extraordinário nos últimos tempos.
Dizer que deve haver pouca coisa, porque tu não trouxeste o tablet, trouxeste o telefone. Portanto,
o telefone estão a mandar mensagens, é só por isso. Okay. E, porque temos enviados especiais no evento anual, não temos nada. O mercado de pilotos está sossegadinho, não houve nada. Em 2024, os mesmos 20 pilotos que acabaram o Mundial de Fórmula 1 2023 vão começar exatamente nos mesmos lugares.
Portanto, não há nada. Atenção. Se não acontecer nada até lá, o ano passado houve um rapaz que se atirou pela ribanceira abaixo da bicicleta, depois até começou o campeonato também, mas portanto esperemos que não haja incidentes até ao começo da temporada.
Portanto, isto tinha tudo para ser o defeso e a antecâmara de época de Fórmula 1 mais sossegada de todos os tempos, só que não. Porquê? Porque houve um rapaz que por acaso ganhou 7 campeonatos do mundo, que decidiu mudar de equipa.
Sim. Assim,
mas decidiu, não me apetece mais, se calhar vou andando.
Foi, não sei o que é que lhe deu na cabeça, mas pronto, é giro porque provocou aqui uma agitação assim repentina. E há outras coisas, tipo a Fórmula 1 entrou aqui numa fase de loucura repentina e que não tem que ver com o campeonato deste ano e portanto. Toda a loucura que se viveu nestes últimos 15 dias, vá lá, arrisca um bocado a fazer-nos esquecer que vem um campeonato e que vai haver um campeonato que vai começar no final deste mês, porque já está tudo com a cabeça do nunca mais é 2025.
Mas eu li uma frase que é impressionante como o campeonato de 2025 começou antes de 2024.
Exato. Pois é, isso mesmo. É, arriscamos a que 2025 ofusque um bocadinho 2024, quando se calhar 2024 tem tudo para ser melhor que 2023, à partida. Mas em relação a isso, tu dizias, houve de facto essa surpresa. Acordámos um dia com uma coisa de que todos os anos havia rumores e conversas de que o Hamilton queria ir para a Ferrari, que a Ferrari queria o Hamilton. Já ouvimos essa conversa há tantos anos, que era aquela coisa que nunca iria acontecer, obviamente nunca iria acontecer na vida.
É possível que uma ou outra pessoa tenha desvalorizado totalmente as notícias durante toda a manhã.
Era aquela conversa...
Eu só sobre a hora do almoço.
Não, era aquela conversa que nunca iria acontecer, não é? Todos os anos, lá vem a conversa, isso. Não ligues, isso nunca vai acontecer. O homem vai acabar a carreira na Mercedes e vai ficar como embaixador e vai andar de Mercedes até ser velhinho. E o seu funeral há de ser numa carreta da Mercedes também.
Meu Deus, precisávamos ter essa imagem.
Não, mas pronto. E de repente, olha, aconteceu. E eu acho que ainda ontem estava a falar com o João e estávamos a puxar pela cabeça, tipo, em termos do desporto mundial, em termos mediáticos, e tendo em conta que também que o mediatismo do desporto mundial tem vindo a crescer ano após ano, que notícia é que foi tão bombástica como esta a nível mundial, a nível global? Eu não me lembro de nenhuma assim que tenha dado a volta ao globo, que tenha aparecido em noticiários de todos os países com destaque. Nós falámos pá, também nos tocou muito a nós quando o Figo passou do Barcelona para o Real Madrid. Foi espetacular, foi explosiva, mas na altura a Liga Espanhola não tinha a projeção mediática que tem hoje e também foi muito explosiva porque era o Figo que tocava-nos a nós. Portanto, não teve este impacto que tem esta notícia. Quando o Vettel passou da Red Bull para a Ferrari, era uma coisa mais ou menos anunciada.
É porque ele já não estava assim 100% bem na Red Bull.
Não estava particularmente
satisfeito. Já dava
satisfeito.
Alguns sinais.
Sim.
A questão aqui é que o Hamilton, satisfeito não estava, mas não deu nenhum verdadeiro sinal do eu quero ir embora, ou eu quero outra coisa para a minha vida, porque inclusivamente recuperaram umas declarações dele da última prova do ano passado em que ele dizia, não, o que eu quero é que esta equipa vá para a frente, quero é que esta equipa volte a ser capaz de ganhar.
Então o que é que mudou?
Sentou-se no carro e não gostou do que viu?
Sentou-se no carro
também para fazer o banco, mas sentou-se no simulador e talvez não tenha gostado. E talvez tenha percebido que aquilo que nos andaram a vender e que nós ajudámos a vender, de que o conceito do W15 é um conceito diferente, se calhar não é. E, portanto, ele não quis continuar a embarcar nessa mesma aventura. Vocês falavam que, de facto, estamos aqui em 2024, antes do início do campeonato, a olhar para 2025. E estamos a olhar ao mesmo tempo para 2026. Portanto, vão ser, na realidade, duas temporadas, porque em 2026 há novas regras e toda a gente já especula que este está à frente, é que ele está atrás e o motor X é melhor que o motor Y. Pura especulação, até porque ninguém tem um motor construído, quanto muito tem um cilindro construído e tem o desenho daquilo que será o motor. O que é que levou Hamilton a ir para a Ferrari? Estar insatisfeito na Mercedes na perspectiva dos resultados, sem dúvida nenhuma. Sente-se menos acarinhado na equipa? Não me parece. O facto de ter assinado um contrato de um mais um ano, que lhe permite agora estar em 2025 na Ferrari, já deixava entender alguma coisa. Há uma declaração do Toto Wolff que fica a ideia que essa vontade não veio do lado da Mercedes, ou se quiserem da equipa, veio do lado do Hamilton, de um mais um, que a Mercedes queria dois, definitivamente, portanto, sem opção. Portanto, ele, quando assinou esse contrato, já jogou um bocadinho à defesa, não estaria totalmente satisfeito.
Quem o pode censurar?
Ninguém o pode censurar, exatamente. Porquê a Ferrari? Porque foi a única equipa que se atreveu a ir ter com ele, e a única equipa que ele sente que tem reais hipóteses.
Em princípio. A lógica diria que é a única equipa
capaz
de lhe pagar dinheiro,
exatamente,
na qual ele pode correr, porque na Red Bull não parece
aí
provável.
Aí consta que houve vários contactos do próprio presidente da Ferrari.
Já há algum tempo, não é?
Há vários anos que andava a desafiá-lo, digamos assim.
Há uma ligação que parece que está verdadeiramente demonstrada agora entre o Lewis Hamilton e o John Elkann, que vai para lá do contacto entre um piloto de uma marca e o presidente de um construtor, que se encontram em eventos sociais. Penso que há mais do que isso. E, portanto,
Desculpa interromper, João. Curiosamente, só uma parte muito rápida, desculpa interromper o teu raciocínio, curiosamente, ainda hoje, fui, por curiosidade, fui ao Google e meti Lewis Hamilton, John Elkann, imagens. Não há uma imagem dos dois juntos.
Pois,
não se encontra.
Mas sabes que eu ia aí também, pois, na perspectiva de...
Reportes havia, mais do que um, dá vários meses. Sim.
Mas, portanto, a coisa foi ultra discreta.
Super discreta. E o que é que isso leva a entender? Que, de facto, a ligação entre os dois vai, se calhar, para lá do evento social. Que há outro tipo de ligação e não é só apenas entre alguém que quer contratar alguém e alguém que alguém quer contratar. Há mais do que isso. Chegaram a um acordo financeiro. Um acordo financeiro que nós não sabemos e se calhar é o menos importante nisto tudo, ainda que eu acredito que o acordo financeiro que foi avançado seja bom. Já especulámos. Já
foram avançados.
É números. 30. É números, 30 maneiras, ordenados, prémios, inclusivamente o Hamilton entrar no fundo de investimento da família do John. Várias coisas.
Acreditamos em sensivelmente nenhum. Mas tivemos a ousadia de interromper as férias de um senhor chamado Nuno Pinto.
E temos um Uber no podcast. Pá.
Nuno TVDE Pinto, bem-vindo a esta transmissão. Ouviste falar uma coisa do Lewis Hamilton nos últimos tempos?
É pá, olha, só para vos enquadrar, eu estou parado no carro porque os agricultores aqui resolveram cortar as estradas perto do circuito de Jerez.
Nunca se viu.
E então nem consigo chegar ao circuito, nem ao aeroporto. o piloto que vai andar amanhã também está bloqueado, pronto, é o que é, mas isto é uma novidade. Eu tive mesmo de férias até segunda, ou seja, até ontem, se não estou em erro, e não ouvi quase nada, fui sabendo das notícias pelo que vocês amavelmente iam partilhando, mas pronto, quer dizer, segunda oficialmente Fórmula 1, no domingo ouvi umas coisinhas, numa corrida que houve no Dubai, havia lá alguns jornalistas italianos que tinham, dizem eles, tinham algumas informações, por isso são essas que posso depois partilhar convosco, mas... Infelizmente eu não ouvi os primeiros minutos, não sei o que é que vocês já disseram, mas enquadra-me.
Só disparados.
Só dissemos disparados. Só dissemos que o Hamilton tinha assinado com a Ferrari para 2025, basicamente.
E estávamos a questionar-nos qual teria sido o motivo. É fácil imaginar, a Ferrari ofereceu um caminhão de dinheiro. O Hamilton fartou-se da Mercedes. Mas na verdade, em rigor, não só ele ainda não se explicou publicamente, como não sabemos...
E que provavelmente o que sentiu no simulador com o W15 não o citou particularmente.
Eu acredito nisso. Na minha perspectiva, eu acho que é uma extraordinária jogada da Ferrari. Consegue ficar com o melhor piloto que podiam ter para 2025, porque o Max está fora da equação. Ficam com o piloto mais bem sucedido da história de Fórmula 1 em termos de resultados. Por isso acho que é uma extraordinária jogada, uma extraordinária contratação da parte da Ferrari. E é óbvia, se ele está motivado para continuar, era a melhor opção que eles podiam ter, juntamente com, se calhar, o Fernando Alonso, que também poderá estar disponível em 25, mas que não tem os mesmos resultados que o Hamilton. Falando só de resultados. Pelo lado do piloto, eu também consigo entender. Acho que é um grande desafio, acho que pode ser uma boa aposta. Pode estar a fazer aquilo que fez com a Mercedes, que é, pensando nas novas regras de 2026, poderá ter acreditado no projeto Ferrari, no que lhe mostraram, e é o momento certo para mudar. Havendo novas regras em 2026, ele pode se adaptar à equipa em 25 e tentar, e se calhar ter a vantagem que acabou por depois ter também com a Mercedes, quando fez a mudança da McLaren para a Mercedes e houve as novas regras. E depois uma última coisa que pode ter influência é essa experiência no simulador. Nós ouvimos o Hamilton no ano passado a queixar-se muitas vezes, não gostava, por exemplo, da posição de condução da Mercedes. Exato. E um piloto dentro de uma equipa, há ligeiros detalhes que lhe vão dando ideia se a equipa ainda acredita cegamente nele ou se já olha para outros lados. Eu imagino, se calhar ele sentou-se no... Depois de se ter queixado tantas vezes, se calhar sentou-se no carro deste ano e pode ter chegado à conclusão, a equipa não me ouviu o suficiente. E se calhar isso fez-lhe acelerar o processo de decisão. Isto, uma especulação, é uma opinião minha, mas pode... Às vezes há aquilo, o contratarem o Russell ter sido o último a ter ganho a prova o ano passado, enquanto o Hamilton há 2 anos não ganha. Alguns detalhes dentro da equipa de engenheiros que entram e saem, tudo isto pode contribuir ao Hamilton querer um novo desafio, e eu da minha parte tiro-lhe o chapéu de com a carreira que tem, aceitar um dos maiores desafios que é, ao fim de tantos anos, mudar e mudar para a equipa mais mediática da Fórmula 1.
Não é um desafio fácil, essa é a questão. É talvez o desafio mais difícil, se calhar até, vamos pôr nem perspectiva apenas, se a Red Bull tivesse feito o mesmo tipo de oferta, se calhar era um desafio mais fácil de concretizar do que o peso da Ferrari, por todas as razões, porque vai para a Itália, porque os fãs italianos são o que são, a imprensa italiana é o que é, e portanto o peso de ser piloto da Ferrari, independentemente, acho que a grande maioria dos pilotos, para não dizer todos, sonhou a determinada altura ser piloto da Ferrari na Fórmula 1, mas por outro lado, sendo quem é o Lewis Hamilton, se for mais um campeão do mundo que vai para a Ferrari e que não conquista o título, não é que seja novidade, porque de facto campeões do mundo foram para a Ferrari e conquistaram o título, só houve dois, o Fangio e o Schumacher. Todos os outros falharam nessa
mas não tem nada a perder.
Mas não tem nada
nesta
a perder.
Altura da carreira, verdade,
é isso, é isso.
É a pergunta que eu ia deixar a seguir, mas deixa só ouvir o certo.
Eu acho que há aqui duas coisas. Primeiro, acho que é um passo corajoso da parte do Hamilton, porque vai para uma equipa em que não domina a língua, para o lado de um piloto que é rápido, neste momento se calhar é dos pilotos mais rápidos numa só volta, e em que domina a língua, em que a equipa funciona, e isso
e a cultura
por vezes faz toda a diferença, principalmente numa equipa como a Ferrari, e portanto nesse aspecto acho que é uma opção corajosa por parte do Hamilton. porque vai para uma aventura completamente nova e, portanto, vai provar que não é aquele piloto que se dizia que tem que ter uma equipa construída à sua volta. Não, vai mesmo para terreno novo. Mas, por outro lado, acho que também é uma opção que tem muito de calculista na perspectiva de 2026, que é, neste momento já se percebeu, desde que a Red Bull atacou fortemente o lado dos motores da Mercedes, Brixworth, que foi lá buscar 50 elementos para fazer a Red Bull Powertrains, a verdade é que Brixworth nunca mais, quando o Hamilton foi para a Mercedes, foi com a promessa que, uma das promessas era que o motor, o novo motor, e foi, durante muitos anos, a Mercedes teve a grande vantagem do motor, do motor híbrido do desenvolvimento. Nos últimos anos, esse motor, o motor da Mercedes, não tem sido claramente superior aos outros. Antes, pelo contrário, até às vezes não tem estado no topo. E eu acho que ele, o que é que poderá ter pensado? Tentar pôr na cabeça dele, obviamente é um exercício um bocado ridículo, mas tentar ver o lado calculista. A Ferrari é conhecida por fazer bons motores. Às vezes motores um bocadinho bons demais, mas...
Em 2014 não
pronto,
foi.
Às vezes bons demais, mas pronto.
Conhecida por ter que voltar a... Bom,
mas pronto, mas é conhecida por fazer bons motores. E ele pode pensar que na Ferrari vou ter um bom motor em 2026, Brixworth ultimamente não tem estado no topo dos motores e a Red Bull vai ser o primeiro ano com o seu próprio motor.
Sim.
Teoricamente, num primeiro ano, se calhar dificilmente o motor estará no topo. E aqui na Ferrari tenho de facto a hipótese de ter o melhor motor da Fórmula 1, o que é meio caminho andado para ter um carro competitivo para lutar pelas vitórias.
E o que me dizem da noção...
E tem um aliado lá no Vassar.
Sim, o conhece há anos e sabe, claro. E conhece a maneira
faz
de
parte do grupo do Mónaco. Claro. Tu achas que ele também faz parte daquela coisa que se fala muito agora, que é o grupo de Monte Carlo? O Vassar, o Leclerc, o Todd Júnior, o Todd Sénior.
Jogam as cartas?
Achas que ele indiretamente também faz parte
desse grupo? Eu acho que esse grupo tem peso, mas por outro lado... estrategicamente o Hamilton está alinhado com o Vassar e não com a era Toto, que aos poucos parece estar a querer ter menos influência, ou que a Ferrari queira que tenham menos influência. Eles assinarem o Leclerc, que faz todo o sentido, era o primeiro piloto ou o piloto que eles acreditam mais, e eu acho que aquela, apesar de, pelo que eu sei, o Vassar não teve envolvido nas negociações, como vocês também disseram, e essa negociação foi limitada a duas ou três pessoas, até àquela manhã em que depois vazou, mal o grupo aumentou, vazou logo, mas essa parte não podemos subestimar, porque a ligação do Hamilton com a ART, que era a equipa de Junior Fórmulas que o Vassar liderava, tem um peso muito grande também em convencer o Hamilton a aceitar este projeto. Eu acho que aí tem um aliado de peso.
E o que me dizem desta noção de o Lewis Hamilton só decidiu ir para a Ferrari porque é o último contrato, ele vai começar a carreira na Ferrari aos 40 anos.
40 anos.
É o último contrato, vai ganhar bem, vai se divertir e depois despede-se da Fórmula 1 saindo pela porta da Ferrari. No sentido, isto é pré-reforma.
Acho curto.
Conhecendo a personalidade, tenho muitas dúvidas.
Acho curto, como é óbvio.
E acho que é inclusive diferente daquilo que o Michael Schumacher fez com a Mercedes. Havia uma dívida de gratidão, obviamente, do Michael Schumacher com a Mercedes, mas se calhar não foi a coisa que fez a diferença quando ele aceitou ir para a Mercedes. Acho que foi pelo desafio. Se calhar pensava que era mais fácil regressar. O caso do Hamilton é diferente, ele não vai regressar, ele vai trocar de equipa. Vamos supor, e pode acontecer, que de facto o Mercedes para o ano tem um carro competitivo e ele volta a ganhar e volta inclusivamente a lutar pelo título. Portanto, irá para a Ferrari, não digo peito cheio, porque ele não precisa, tem 7 títulos mundiais e mais de 100 vitórias, mas vai com, digamos, vontade de fazer ainda melhor outra vez. E é aquilo que o Nuno e o Sérgio diziam também, é um novo desafio que onde ele não tem muito a perder. Mesmo que não ganhe, não lhe podem apontar o dedo, porque no passado isso já aconteceu a nomes como Prost, Vettel, portanto, o Raikkonen, inclusive, Alonso.
Portanto, quando corre mal, normalmente a malta acha que a culpa é da Ferrari e pronto, o assunto
não é.
E normalmente é.
Eu continuo a achar que a aposta é muito, muito centrada no raciocínio de quando é que a Red Bull vai ter um ponto fraco.
Sim.
E é 2026.
E outra coisa que disseste e faz sentido. A partir desta altura, ele já não tem que se preocupar com uma equipa para 2026, porque já lá está. Não vai ter que pensar nisso à posteriori.
Tem 25 para se ambientar, para tentar que a equipa funcione de certa forma no como fundo. Ele quer.
E para contratar, vai ser muito interessante ver quem é que vai mudar de equipas. E tem um ano.
Se, por exemplo, se leva o Bonington, se leva o Pete Bonington com ele, provavelmente vai levar.
Eu acho que ele vai fazer tal como outros fizeram no passado, o Schumacher fez. Tentarem levar o núcleo duro deles.
Mas estás a sugerir que a Ferrari precisa de alguém para melhorar a estratégia?
Não. Acho que é um departamento tão forte.
Não,
mas, e na comunicação também.
Mas essa é a grande questão. O Schumacher conseguirá fazer aquilo... Aliás, o Hamilton conseguirá fazer aquilo que o Schumacher fez, que foi ser ele o elo aglutinador de vontades para reconstruir a Ferrari. Eu acho que se há alguém que é capaz de fazer isso, chama-se Lewis Hamilton nesta altura.
Exatamente.
O Max Verstappen também, obviamente.
E tem que ser é com mais tempo.
Tem de ser com mais tempo.
Com mais tempo e com mais gente.
Uma coisa me parece...
Não, até porque agora aquela...
Era o Schumacher, o Toto, o Ross Brown, o Rory Byrne. Era muita gente.
Mas repara...
A aglutinar tudo. Sim.
Já lá estava um já lá está um dos elementos que ele poderia pensar nisso, porque é, como o Nuno dizia, amigo dele desde os tempos da ART. Já lá está o patrão, não é? Será coisa... ele e o patrão? Será o Hamilton o que faltava ao Vasseur?
Não sei, mas o Vasseur foi dismissive, ou seja, nunca passou muita importância aos rumores, na verdade. Não, eu dou-me muito bem com ele e falamos sobre imensas coisas, nunca falámos sobre isso. São as palavras de Vassar, inclusivamente ao Luís Vasconcelos durante o ano passado.
Pois não.
E uma coisa me parece certa: Mansell, Prost, Alonso, Vettel, todos eles transitaram do inimigo para a Ferrari e foram recebidos com uma euforia brutal pelos adeptos. Portanto, agora não vai ser diferente.
Mas o Mansell não tinha sido campeão ainda.
Certo, mas passaram do inimigo para a Ferrari, o inimigo tem umas aspas, obviamente. E foram recebidos com grande entusiasmo e foram acompanhados com grande entusiasmo. Portanto, aqui não deve ser diferente.
Sim. Eu por acaso tive tenho paciência e devo ter muito tempo livre.
Notícia de última hora. Sérgio Veiga, tem paciência.
E tempo livre, é por isso que eu depois durmo pouco. Deito-me sempre às 4 e tal da manhã, mas quando vejo essas notícias gosto de ver os comentários. E havia muitos comentários de tifosi que não acharam muita piada à notícia.
Quando estiverem em Monza,
mas obviamente e foram a esmagadora. Não, eram italianos. Mas eram alguns. A esmagadora maioria, obviamente, que estava eufórica.
Quando é
mas
que...
havia lá alguns que não acharam grande piada à coisa.
Quando é que a nacionalidade do piloto foi importante para os fãs da Ferrari?
Não, a partir do momento em que ele ganha,
a primeira vitória passa a ser Deus. É.
A bandeira que se pudesse e a bandeira que subia ao pódio era da Ferrari.
Exato.
E o Sainz?
O Sainz lá está.
Assim, pelo que se sabe, exatamente. Pelo que se sabe, o Sainz, os pilotos não sabiam. Há uma versão que diz que o Leclerc sabia, há outra que diz que não. O que parece que aconteceu foi que o Sainz, quando o Leclerc renovou, foi informado que a renovação dele não era para avançar já, mas isso também acabava por ser normal, não é? Podia ser uma coisa discutida durante o ano, podiam ficar abertos ao mercado. Acho que nessa parte a Ferrari jogou bem, porque nada era suspeito e de repente anunciaram ou apresentaram já a coisa fechada. O Sainz provavelmente nas últimas semanas já devia saber que não ia, que o processo da renovação dele não ia começar a avançar já, como avançou o do Leclerc, e muito provavelmente já se deve ter começado a colocar no mercado. E já há muito tempo se ouve dizer que ela é uma das possibilidades para a Audi, até pelas relações estreitas que a família tem com a marca. e muito provavelmente para além dessa porta já deve ter batido a mais algumas na última semana, certamente, e se calhar um bocadinho antes, e tem que se tentar colocar no mercado. Acho que é um piloto com muita qualidade e pode ter lugar em qualquer outra equipa da Fórmula 1. Não acho que, como se tenha dito, que seja a primeira opção para a Mercedes, para fazer uma troca por troca.
Olha, é pergunta ao Nuno Pinto Coates. Farias um ano, não é sabático, porque é um ano a competir, em 2025, com o Carlos Sainz na Steak F1 Team Sauber Kick, nunca sei o nome agora, é uma coisa complicada, já a preparar até para ele se ambientar a esse momento de troca? Portanto, irias ao Carlos Sainz, vai para a Suíça, faz já esse ano 2025 e a porta da Audi abre-se em 2026, ou continua, neste caso a porta já não é abrir-se. Farias isso?
É uma decisão difícil, porque se a Audi lhe apresentar um contrato de 4, 5 ou 6 anos, um contrato de longa duração, é sempre atrativo e é um construtor que sabemos que quando entra nas competições automóveis entra para ganhar a curto ou a médio prazo. Se essa não for a possibilidade, também há a jogada de ficar à espera até meio deste ano, porque não nos podemos esquecer que há vários lugares atrativos em aberto. Sim. A partir de agora. Há um lugar na Mercedes, há um lugar na Red Bull, há dois lugares na Aston Martin, há em todo lado, basicamente. Não.
Por havia isso, 14?
Na Alpine também há dois lugares.
Havia Alpine, 14 lugares.
Pode ser uma jogada interessante. O que é melhor? Um contrato de longa duração com a Audi, que ainda não sabemos o que é que vai valer, ou o segundo Red Bull ou o segundo Mercedes para 25. Essa parte pode estar aí a dificuldade da decisão. Eu não sei o que te digo, eu arriscava mais. Não, é difícil, porque o lugar ao lado do Max não é desejável, em princípio. Não.
Mas ao lado do Russell, se calhar é saboroso.
É, mas tens que ver o que é que a Mercedes faz para este ano. E por isso, se calhar, tem que se esperar ali até maio, junho. É aí a questão.
Eu não sei se o Sainz entrando já no próximo ano, em 2025, chamemos-lhe Sauber, para facilitar a coisa.
Sauber
futuro Audi. Construindo, portanto, a Audi e tornando-se num potencial líder de equipa Audi. Porque no próximo ano, a certa altura, a Audi há de montar um motor num chassi de 2023 e há de fazer testes. Porque isso pode fazê-lo, não é? É uma marca, legalmente pode fazer os quilómetros que quiser de testes com um chassi de 2023 ou 2022 e o Sainz pode participar nisso. E portanto, dá-me a ideia que é uma tarefa interessante para quem quer construir uma equipa do zero, e não é uma equipa qualquer, é uma equipa de um construtor, e dá-me a ideia que é um trabalho interessante até para um piloto como o Sainz é, um piloto que gosta de desenvolver e que tem capacidades para desenvolver uma equipa. E assinar um contrato deste género, em que pelo trabalho que faz se torna naturalmente líder de uma equipa como a Audi, obviamente nada disto garante resultados logo ao princípio, e se ele quiser só pensar nos resultados, obviamente tentar arriscar um lugar na Mercedes, na Red Bull é mais complicado, é mais seguro, mas também é menos garantido conseguir esse lugar na Mercedes do que conseguir o lugar na Sauber.
Eu até ponho a questão de outra maneira, que é, nesta altura, tendo em conta as movimentações do mercado, a Audi também precisa de um piloto farol, ou seja, um piloto que ajude o projeto. E daqueles que, nesta altura, parecem estar disponível, o Sainz está lá no grupo de cima, com as ligações que se conhecem, do pai ao grupo Volkswagen, etc., e até por outras razões, se calhar é uma escolha sensata por parte da Audi, que não parece ter, nem no Valtteri Bottas, nem no Jugo New, esse tal líder que precisa para um projeto novo que, como o Nuno dizia, a Audi, quando entra em qualquer coisa do desporto motorizado, é para ganhar e tem ganho. Portanto, a Fórmula 1 não acredito que eles queiram fazer diferente. Vão para ganhar, obviamente.
Que não tenha já pensado nisso é que me torce aqui um bocadinho...
Essa é a questão. E será que já não pensou? E será que as coisas já não estão mais ou menos arrumadas?
Digamos que o Carlos Sainz tem um emissário especial dentro da Audi.
Pois,
a Audi não está em situação de comunicar.
Não está.
Não está nesta altura.
Que não tenha pensado nisso e que não tenha iniciado uma demarche para começar a dizer, olha...
Mas mesmo que o tenham feito, não o podem comunicar.
Não,
não, obviamente. Estamos a contar contigo. Anda cá, estamos a contar contigo.
Por isso é que ele diz que não está muito estressado.
E a experiência... A experiência que ele traz e a informação que ele traz de 3 anos de Ferrari são muito valiosas para uma marca como a Audi. Isso mas é inegável.
Previamente conheceu o motor Mercedes e conheceu motores
Renault.
Conhece os motores todos, exatamente. E nessa perspectiva do farol, dizer: olha, vai ser o nosso farol, vamos começar a fazer isto não à tua volta, mas com o teu input vai ser muito interessante, importante.
E tem um nome, independentemente de tudo, também tem um nome, também dá jeito, não é?
Estamos obviamente, e o João falou nisso, a colocar um bocadinho...
Nome por nome, a Audi ia buscar o Mick Schumacher. Se fosse só pelo nome.
Sim, mas, não, mas o Carlos Sainz acrescenta.
Não terá tentado, eu acho que a dada altura terá tentado, mas entretanto, bom, também não sabemos o que vai acontecer ao Mick Schumacher e...
E não sabemos se não é essa a dupla.
E também
não sabemos, exato, porque não?
Era uma boa dupla também.
Entretanto,
só uma coisa, desculpa Pedro. Se isto entretanto desbloquear e começar a andar, eu vou ter que desligar. Só para
não, mas não, mas espera.
Não, ao menos mostra-nos os tratores. Pode ser que haja um Lamborghini.
Nuno Pinto, enviado especial à manifestação dos agricultores. Neste momento, não sei se tens cruzado com notícias algumas rápidas. Por exemplo, foi aprovado o regulamento. Olha. Vai andar o trator. Pronto, vai andar o trator, agora estamos a preparar-nos também para falar um bocadinho das regras, porque muda alguma coisa, muda nas corridas de sprint. Aquilo que era a previsão do ano passado vai confirmar-se, ou seja, os fins de semana de sprint vão mudar um bocadinho. E este bocadinho tem tudo para ser um bocadão.
É giro porque é o quarto ano das corridas de sprint e é a terceira mudança, portanto o que deixa entender que eles continuam a palpar terreno. Em termos de programação do fim de semana, é a terceira vez que muda. O que acontece? Treino livre, sexta-feira, não é de manhã, mas é a primeira sessão de sexta-feira é o treino livre, depois haverá, na sexta-feira, a qualificação shootout para a corrida de sprint, que será a primeira coisa a fazer no sábado, não se sabe a que horas, mas teoricamente ao final da manhã. Haverá depois a qualificação para o Grande Prémio e o Grande Prémio no domingo. Portanto, outra vez uma mudança. Parece completamente posto de parte, não foi dito nada, mas parece completamente posto de parte a hipótese de haver grelha invertida para a corrida de sprint, não, seja ela definida pela qualificação, seja ela definida pelas contas do campeonato, não há, até porque existe uma qualificação sprint, portanto seria um bocado um contrassenso, mas nada é impossível. Mudanças de regras mais, apenas o DRS passa a ser possível ativar logo à segunda volta, seja após o arranque ou o recomeço de uma corrida com grelha partida parada, ou após uma situação de safety car ou virtual safety car, o DRS pode ser ativado logo na segunda volta, sempre com a direção de corrida a ter uma palavra a dizer sobre isso.
Mas há uma noção importante a propósito do número de motores que podem ser utilizados durante a época. E isto também tem algum significado?
Tem, vamos lá ver, 24 grandes prémios colocavam um esforço incrível nos motores e a decisão que tinha vindo de dezembro era que passavam a ser 3 unidades motrizes, 3 motores a combustão, 3 MGUH, MGUK e 3 turbocompressores e não 4, como até o ano passado. A Ferrari foi das primeiras a ser vocalmente muito forte, porque dizia é quase impossível fazer mais de 7 mil quilómetros, que era o que era necessário com cada unidade motriz. E, portanto, a Comissão de Fórmula 1 propôs outra vez que se mantivessem os 4 motores, voltamos atrás, digamos, voltamos igual ao ano passado, 4 para estas peças, depois 2 centralinas, 2 conjuntos de baterias e 8 escapes. Portanto, nada muda. Nada
Sérgio
muda.
Veiga, opiniões sobre o formato do sprint e já agora sobre o facto da Ferrari ter protestado que só ia utilizar 3 motores durante a época, dizer que era impossível e ninguém ter respondido.
Que era impossível, viu-se que praticamente toda a gente...
O João teve a dizer, o Norris nem os componentes todos usou.
Está bem, mas foi o caso.
Não sei, foi o caso. Foi o resto toda a gente analisou. Em relação à história do formato sprint, eu acho que se não está partido, para que é que se conserta?
Sim, se não estava estragado.
Não estava estragado.
Não era consensual, não. Mas não, quando é que uma coisa na Fórmula 1, regras, sobretudo, é consensual?
Deixa só, Sérgio, desculpa, deixa-me interromper. Há uma novidade importante, que é o parque fechado.
As regras
só começa no final da qualificação. Portanto, não há parque fechado até ao final da qualificação.
Exatamente. Portanto, shootout e sprint são mexem, final da qualificação não mexem.
Não mexem mais.
Sim, mas gosto ou não do formato de ver corridas de sprint. Sim. Eu achava que aquele formato do sábado é só para o sprint e para mais nada funcionava muito melhor. Eu acho que haver uma corrida no sábado de manhã para depois haver a qualificação para o grande prémio vai fazer com que os pilotos arrisquem menos na corrida. Porque pá, há um... Vamos pôr isto em conversa de corridas. Há uma martelada do cacete, não é? Daquelas que rebentam com um chassi, que acontecem nas corridas. Não? Há uma partida em que se embrulham 5 carros e ficam todos partidos. E isso não dá muito tempo a recuperar os carros depois até à qualificação.
Até podem ser os dois carros e se calhar não há dois chassis de substituição. Ou não há.
Sim, os dois carros da mesma equipa não há. E portanto isso vai fazer com que a tendência seja para arriscar menos na corrida de qualificação.
E eu acho que está...
Qual é a graça disso?
E eu acho que está tudo a esquecer-se de uma componente fundamental. As corridas de sprint foram criadas porque os promotores de grandes prémios gostavam de ter um dia de ação muito maior nos grandes prémios, e a ideia agora, mas agora damos os da sexta, o sábado e o domingo, já viram 3 dias incríveis.
Havia. Mas já havia com a qualificação de sexta-feira.
Atuei no sábado, sábado à 1 da tarde, ganhou! O Zé ganhou e eu estou muito contente. Ai, não há uma qualificação.
Pois, quer dizer, à sexta-feira tinhas a qualificação para o grande prémio, que é um dos pontos altos do fim de semana, é a qualificação do grande prémio. Tinhas na sexta. Depois ao sábado tinhas uma qualificação e uma corrida.
Portanto, que era um dia de
tinhas
sábado.
Um mini grande prémio concentrado num sábado. E depois ao domingo tinhas o grande prémio. Pá, tinhas 3 dias cheios de emoção. E agora baralhas tudo, as pessoas não sabem, então e agora é grande prémio ou é sprint? E está tudo baralhado. Pá, não sei, mas não estava partido, para que é que foram arranjar?
Sabes
não,
que, eu acho que se vive aquele momento da rede social em que tudo tem de ser notícia de 5 em 5 minutos. E pronto, e vai haver notícia depois do treino livre, pouca, mas depois da qualificação sprint há uma notícia e de repente faço um buzz, e depois no sábado de manhã, ou à hora do almoço, há outro buzz, porque ele ganhou a corrida sprint, e depois da qualificação outra vez outro buzz, porque a qualificação amanhã, o fulano tal vai partir em primeiro e o outro vai partir em 11º. E portanto, está-se a viver ao ritmo da comunicação do imediato da rede social. Não, nada contra, mas também não tenho assim totalmente a favor, e concordo com o Céu. Eu que não sou fã dos fins de semana sprint, de facto, lá está, porque é que se estraga aquilo que parecia bem? Aquele dia era o dia do mini grande prémio. Eu, de brincadeira, logo quando foi anunciado, disse que passava a haver um grande prémio e um mini grande prémio. O sábado era o dia do mini grande prémio e... Vamos lá ver.
Havia uma coisa que era de facto preciso arranjar, que era a regra do parque fechado.
Sim, isso sim, obviamente.
Também me lembro
disso. Isso fazia com que os pilotos não arriscassem tanto na corrida, sim. Porque depois se tivessem problemas, se tivessem um problema grave na corrida, isso fazia com que eles tivessem que partir das boxes no domingo. E portanto era preciso arranjar esse problema do parque fechado.
Está arranjado.
De forma a que qualquer acidente que tivessem na corrida sprint não tivesse implicações no grande prémio.
Mas também me lembro.
Isso era fácil de arranjar.
Eu também me lembro.
Bastava olhar isto tudo.
Sérgio, bastava fazer o que fizeram agora. Pronto, ao final do sprint de sábado, o parque fechado ficava.
Mas também fechado. Me lembro das críticas, e não são pessoas que nós estamos habituados a ouvir falar sobre o assunto, e engenheiros ligados à engenharia e à performance dos carros, que explicavam que a corrida de sprint tem 2 voltas, a primeira e a última. O que se passa no meio são os pilotos a perceberem quantas voltas duram os pneus. São testes de pneus para a corrida principal.
Sem dúvida.
Não é 100% assim, mas sublinha-se.
Mas anda lá muito perto.
Não, é verdade.
Tivemos isso no Brasil, o ano passado, por exemplo.
Foi, as posições ficam encaixadas e depois anda tudo notório. A ver quantas voltas duram os pneus.
Mas tivemos boas corridas de sprint.
Tivemos
também.
Ótimas, não tivemos é por isso. Eu digo, não é, isto não é literalmente assim, não é 100% assim.
Baku foi uma boa corrida de sprint.
Mas consigo compreender. O Qatar foi uma corrida de sprint muito interessante.
Também. E não só por causa do vencedor.
Não, e porque o vencedor foi perseguido ferozmente até a final também. Sim. E pronto, o calor que estava, etc. Mas entendo esta noção. Ao sábado é uma corrida, os que estão bem posicionados pontuam, os outros andam a ver quantas voltas duram os pneus.
Mas preocupa-me esta fase de experimentação.
Não vão arriscar, porque tem uma qualificação importante à tarde.
Pensemos assim:
poucas horas depois serão poucas horas.
Sim.
Não sei se agora
eles vão ter que mudar a regra.
Aquela regra das 2 horas, não é?
devem ser 3,
mas
de qualquer forma, uma equipa que tenha que recuperar 2 carros porque teve um azar.
Não tem.
Dos dois pilotos baterem.
Não tem. Não tem como.
Não, mesmo que não seja preciso de duas coques.
Sim.
Mas que seja recuperar dois carros.
Não tem como. Construir um carro. É. Não tem como. Não tem como.
Ponho-me sempre do lado dos espectadores, porque obviamente isto é... O espetáculo é para eles, o desporto é para eles. Ponho-me também sempre do lado dos pilotos. Mais uma vez, voltamos a mexer no formato dos fins de semana e não tiramos horas aos pilotos. Pelo contrário, até os estamos a manter no circuito mais tempo.
É. Essa é outra questão. Mas perguntaram aos pilotos alguma coisa outra vez? Não.
Duvido. Tenho muitas dúvidas que tenham perguntado.
Portanto, são sempre os amestrados do circo, é? Pronto. Sim, bom.
É até prova em contrário, eles aceitam o circo, sim, o circo em que se inscreveram.
E isso não é... Mas não haja dúvida.
Tens toda a razão. Ninguém lhes pergunta se isso é melhor ou não.
Mas quando há necessidade de estar sempre a mexer no formato sprint, será que o formato sprint em si não é um problema? Ou vamos de experimentação em experimentação até decidirmos... Afinal, isto não tem grande interesse. Não é? Não se dá tempo. Por exemplo, aquilo que o Sérgio estava a dizer do dia de sábado, e até mudando o parque fechado, não se deu tempo para que o sábado pudesse ser outra vez este ano o tal mini grande prémio, e que se calhar as equipas, gerindo esse mini grande prémio de uma outra forma, pudessem permitir ao público, fosse na qualificação, fosse na corrida de sprint, um espetáculo ainda maior. Não se dá tempo. Todos os anos se tem mudado. Como eu disse, é a terceira vez em 4 anos que se muda e podemos até dizer que há 4 mudanças porque numa houve a mudança dos pontos. Não é? Eram só pontos para os 3
mudou
primeiros.
Mudou todos
e
os anos. Ponto
portanto, final. Todos os anos mudou, ainda que o programa do fim de semana só tenha mudado 3 vezes.
E é verdade que no dia do Grande Prémio os pilotos também vão para a pista para fazer uma corrida. Mas a corrida é ao princípio da tarde. Quando não é à noite, mas normalmente é ao princípio da tarde, e portanto há um tempo grande para fazer aquilo que os ingleses chamam de build-up, para os pilotos irem ambientando, estarem a falar com os engenheiros. Há um tempo largo para os pilotos estarem no circuito e se irem ambientando e se irem preparando para a corrida. Outra coisa é no sábado de manhã, eles chegam de manhã ao circuito para se sentarem no carro e fazerem uma corrida.
Sim, não sabemos a que horas vai ser.
É diferente também. É diferente. É? Também é diferente isso.
Ah, mas a corrida só tem um terço da duração da outra. Pouca importância.
Mas tem um arranque como tem a outra.
Coisa tem uma preparação.
Vamos iniciar uma nova época de Fórmula 1 mais uma vez, a apalpar o terreno, porque não sabemos o que é que vai acontecer.
É isso.
Essa é uma realidade. Outra realidade. Sexta-feira. Pode ser, nós estamos a gravar, estamos a fazer em direto este podcast e a levá-lo até si. Ainda antes de saber algumas decisões importantes. Neste caso que vou falar a seguir, sexta-feira será um dia importante para isso, porque sexta-feira, em princípio, será o dia em que a Red Bull e os seus advogados vão ouvir Christian Horner. A propósito de quê? Para lá de toda a especulação possível, duas coisas que são certas. Ele está formalmente avisado que está a decorrer uma investigação e que vai ser interrogado
independente
com advogados, e que ele será interrogado a propósito de um comportamento inapropriado que teve para com um funcionário da Red Bull, uma funcionária da Red Bull, não sabemos.
Não foi de referido se é homem ou mulher. Não,
e o comunicado da Red Bull também diz que isto está a ser feito de forma independente, ou seja, confirma que isto está a acontecer, que está a ser feito de forma independente e que tem os seus advogados a tratar do assunto. Ou seja, não aconteceu uma coisinha qualquer, mas também não sabemos qual é a proporção que isto tem. Toda a especulação que há para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, é compreensível que aconteça, mas certezas não temos nenhumas, até porque só teremos, em princípio, alguma informação a partir da próxima sexta-feira. Tudo o que possamos especular sobre este assunto pode ser muito interessante, mas na verdade não nos diz nada do que está a acontecer ou do que vai acontecer. Uma coisa me parece certa, está metido num sarilho.
Ou há duas hipóteses, ou está metido num sarilho, ou se meteu num sarilho, ou há ali uma guerra interna,
ou alguém o está a tentar pôr no
sarilho, ou há uma guerra interna pelo poder na Red Bull entre, depois da morte do Matasic, há duas facções na Red Bull, que é quem fez, quem construiu a Red Bull Racing, a mano de Matasic, e de facto foi o Christian Horner, que contratou depois o Adrian Newey e em colaboração com o Helmut Marko como consultor, foram estes três, vá lá, que construíram, puseram de pé a equipa que ganhou a quantidade de títulos que ganhou. Da fundação da equipa é o Christian Horner, que lá está desde a fundação.
É hoje em dia o team manager, é ou o CEO, sim, mais antigo, mais antigo, apesar de não ser dos mais velhos, sim, é o mais antigo.
É o mais antigo. E, portanto, e há outra facção, que é a facção austríaca, que herdou o controle de 49% da Red Bull, porque os outros 51% pertencem a uma família tailandesa, os 49% que pertenciam ao Matachitz. E, portanto, pode haver aqui uma guerra de poder e haver uma facção que queira controlar, a facção austríaca que queira passar a controlar a Red Bull Racing. Esta é uma explicação possível. A outra explicação é que ele de facto se tenha metido num sarilho, e aí é mais complicado, mas não podemos também ir muito mais além do que isto.
Como toda a compreensão é, como toda a especulação é compreensível,
já a compreensão já também é especulativa.
Bolas. Já começam a vir de todos os lados informações que podem ser totalmente desconexas ou ter algum sentido, uma delas de que os, e não vem assim de uma pessoa qualquer, é uma pessoa que respeitamos, cuja opinião lemos muitas vezes e respeitamos, que o contrato do Christian Horner pode estar fortemente ligado ao contrato do Adrian Newey. Não sabemos se é verdade, não sabemos se é mentira, mas lemos e registamos.
Eu acho estranho. Acho estranho.
Não é?
Como é que os tetos orçamentais...
Saís, eu também tenho que sair.
Como é que se investigam os tetos orçamentais das equipas e isto não... Bem, ok.
Eles não têm o domínio. Teoricamente eles não fazem parte desse
não,
contrato.
O Horner faz.
O Nui não está.
Vamos perguntar ao nosso enviado especial aos tratores.
Olha,
se sabe alguma coisa do que...
Estás a ver, os tratores já tiraram ali, mas deixaram umas árvores atrás, já vistes?
Olha, não estou a ouvir. Mas já vou pôr.
Espera aí. Não, está quase.
Não, eu estava mesmo.
Está incrível, está ótimo.
Espetacular.
Fui eu. Peço desculpa. A imagem não está grande coisa, mas olha.
Está ótima.
Desculpa, lá isto hoje não está sendo nada fácil, é só peripécias. Mas pronto.
Ao menos sacaste uma abóbora.
Já, ao fim de duas horas já nem os posso ver. Eu entendo estas manifestações, mas não me lixem a vida. Não é a melhor maneira de começar agora a trabalhar. Mas
sabes, claro, que é o intuito das manifestações também.
Pá, mas lixem aos governantes, não aqui ao pessoal que vai trazer a Fórmula 1 a dar umas voltas e alegra toda a gente, mas sim, entende-se. Qual era a pergunta? Desculpa,
se alguém ligou a perguntar se sabes do Christian Horner.
Epá, é um assunto muito delicado isto. Só temos especulações.
Pois, nós estamos na base da especulação, não estamos a falar nada de concreto.
Exatamente, especulação não... Também tem muito a ver com os dias que correm, não é? As notícias correm a uma velocidade extraordinária, baseadas em quase nada, mas já ouvi inúmeras versões, algumas delas bastante interessantes e divertidas, mas não deixa de ser um preocupante, porque já houve eu não considero assim tão graves, mas dentro da atualidade já houve coisas graves que a Red Bull passou uma esponja por cima e nem se preocupou muito, para agora anunciarem isto como uma investigação e que vão ser tomadas decisões a curto prazo, rapidamente, é porque alguma coisa se passou. Ou não acredito que seja só essa guerra de poder. Claro que vai ter alguma influência e vamos ver o que é que isto dá. Agora, acho que seria uma machadada importante na estrutura da Red Bull, porque é alguém que está lá desde o início e que tem, goste-se ou não se goste, tem o seu valor e resultados comprovados, não há mais a dizer. Tinha ali um núcleo duro, bastante coeso, que no ano passado já se tornou um bocadinho menos coeso com aqueles rumores que surgiram sobre a luta de poder entre o Warner e o Helmut Marko. Agora, não, eu ainda ouvi um bocadinho do que vocês estão a dizer, acho que não vejo muito cabimento nessa. Se sai o Warner, quer dizer que o Huawei saia também. Isso parece mais estranho, independentemente do que acontecer com o Warner. Não, acho que isso não afeta rigorosamente nada a competitividade da Red Bull em 24 e muito provavelmente em 25. Daí para a frente, sim, que vamos ter que ver se ele fica, se fica fragilizado, se há uma luta de poder interno, se vai ser mesmo substituído. Aí sim, agora, para esta época é só mais um Fediver, que já tem sido bastante, nesta última semana tem sido
Mas repara, fantástico. mas é uma época em que se anunciava um potencial, novo potencial passeio da Red Bull, e que pode começar com uma agitação interna inesperada, que mesmo que o carro seja competitivo e que a equipa funcione, já esteja oleada, não deixa de ser uma agitação forte. Quase comparável, à saída do Ron Dennis da McLaren, também um bocado assim pela porta pequena e com um chute no rabo.
Mas eu, na minha opinião, o Ron Dennis tinha muito mais influência na operação da equipa diária e na competitividade do carro e na estrutura do que tem o Warner. E, por exemplo, uma das notícias que saiu hoje, que também deve ser puramente especulação, se sai o Warner, há um candidato à sucessão direto. Os mesmos anos dentro da equipa, e eu acho que em termos operacionais os team principals hoje em dia têm menos peso do que na altura de Todd na Ferrari, Ron Dennis, até o Brown. Acho que hoje em dia eles são muito para a parte mídia, para o show-off, para a parte externa, e depois têm uma supervisão, mas não têm uma influência direta na competitividade da equipa. É a minha opinião, mas,
Nuno, mas por exemplo,
certeza que na Red Bull preferiam que isto não acontecesse antes de começar a época.
Mas o Christian esteve na comissão da Fórmula 1. Já depois de se começar a ouvir estes rumores, ele ontem esteve na comissão da Fórmula 1. Esse papel
tem que estar, não é? João,
é isso, mas esse papel é importante na perspectiva de um patrão da equipa. O Jonathan Whitley, toda a gente reconhece enorme valor, é o homem que conhece o regulamento de trás para a frente e da frente para trás e as vírgulas todas, pode ser nesse aspecto tão influente quanto o Christian Horner, tem um peso suficientemente grande quando for preciso dar um murro na mesa, e nós nunca tivemos, eu nunca estive e acho que nenhum de nós teve numa comissão da Fórmula 1, mas de vez em quando aquilo deve-se dar uns fortes murros na mesa. Será capaz de fazer? Se calhar é, não desconfio.
Eu acho que sim.
Não é? Isso é importante também.
No cerne da discussão com o Michael Masi há 3 anos, esteve lá o Jonathan Whitley.
Foi ele que ganhou, basicamente.
Antes de irmos embora e de vos dizer que não só que para a semana há mais e nas próximas também, e que o extenso panorama das corridas do próximo fim de semana se resumem a para aí uma corrida do Asian Le Mans Series, queria perguntar-vos se lembram do clube do Bolinha?
Do Menina Não Entra.
Menina Não Entra.
Menina Não Entra.
Bolinha era um personagem de banda desenhada. Sim. E que tinha um clube cuja mensagem à porta era o Menina Não Entra. É mais ou menos a Fórmula 1. Andretti Não Entra.
Mas há a Fórmula 1 Academy para compensar.
É um bocado. Pá, não sei. Eu estou a fazer esforço muito grande para me animar com a Fórmula 1, porque ultimamente as notícias têm sido assim um bocado tipo, sai daqui. Estou quase a entrar no clube do antigamente é que era bom.
Mas estou a isso fazer, é severo.
Estás proibido.
Teremos a oportunidade de voltar a este assunto, mas com a maior capacidade de síntese possível, o que é que terá acontecido?
Porque terá acontecido que houve, obviamente, que a Liberty, ou a Fórmula 1, ou a FOM, já não sei quem é, não quer dividir o dinheiro por mais que 10 equipas e portanto agora, pá, mas eles que assumam que ponham esse cartaz, digo, Menina Não Entra, Andretti Não Entra, agora virem para cá com comunicados a dizer que a equipa não pode entrar porque no primeiro ano não vai lutar por pódios e vitórias, pá, poupem-me, não é? Então, que equipa é que tinha entrado na Fórmula 1? Nenhuma equipa luta por vitórias e pódios no primeiro ano, não é?
Só a Brown.
Só o Brown. Bem, houve outra equipa que também ganhou o primeiro grande prémio, mas pronto.
Foi Alfa Romeo em 1950.
Não, a Wolf também ganhou. A Wolf ganhou o primeiro grande prémio.
Agora, uma equipa que até já está a trabalhar. É verdade que também a Andretti teve o cuidado de fazer publicidade antes de sair a decisão. Deu entrevistas a dizer que já tinha 120 pessoas a trabalhar. O Nick Chester mostrou uma maqueta em túnel de vento e não sei o quê.
Isto é um jogo de comunicação política, fizeram uma parte deles.
Sim, claro, fizeram a parte deles, que já estavam a trabalhar, que inclusive a própria Cadillac já estava a colaborar com 50 técnicos, já estavam a trabalhar que em 2025 já tinham um carro construído e não sei o quê, que era espetacular. Fizeram o jogo deles, obviamente. Mas se uma equipa com o passado competitivo da Andretti, independentemente se ganhou muitos ou poucos títulos, mas tem um passado competitivo já longo, com o apoio de uma empresa como a General Motors, se este conjunto não chega para dar credibilidade a um projeto, pá, então o que é que chega?
Nuno e João, em que medida isto é um braço de ferro entre a FOM e a FIA e a FOM a dizer à FIA? Toma.
Para mim é fácil, e eu, em vez de ver as coisas pelo lado negativo, vejo pelo lado positivo. E o lado positivo é vermos que houve união e unanimidade entre todas as equipas de Fórmula 1. E isso é uma coisa rara.
Mas o comunicado não diz isso.
Mas a Liberty diz que falou com as equipas.
Não falou com as equipas.
Mas alguém acredita?
Não, obviamente.
Não. Porquê é que eles não querem? Tu disseste, não querem, as equipas não querem dividir. Aquilo é um clube. E só há 10 cadeiras, e não há ninguém que queira ficar de pé nem comprar uma outra cadeira. E eu acho que é bastante saudável para a Fórmula 1 vermos esta unanimidade e esta coesão que não se vê em mais quase coisa nenhuma. É por aí não, que eu vejo a coisa. E o resto é claramente um braço de ferro entre equipas Liberty e FIA, porque a FIA também, da mesma maneira que a Andretti se adiantou, a FIA também se adiantou a dizer que abria candidaturas quando eles não têm possibilidade de as aceitar.
Aqui isto, rapidamente, isto parece-me fulcral nisto tudo, que é a FIA disse, aqui este rapaz, ponha-no a correr. E eles, como?
Não, a FIA recebeu 4 candidaturas e
escolheu
uma.
E a seguir aprovou e disse, está aqui, ponha-nos a correr.
A FIA não escolheu. Houve uma das candidaturas que passou os critérios de
imposto
pela FIA. É diferente do que escolher.
Mas sabes que...
E depois vem vamos lá ver. A Andretti não foi proibida entrar na Fórmula 1. A Andretti
exatamente,
tem as
não
portas
é
abertas para 2028, porque, vamos lá ver, se a Andretti entrar em 2025 ou 2026, só paga 200 milhões.
Sim.
Quando entrar, há de pagar 600 ou 800 milhões. E é isso que se trata. É disto que
já viste que pode ter 3 anos de desenvolvimento sem controle absolutamente nenhum?
Hã?
A Andretti pode ter 3 anos de desenvolvimento de um carro, se tiver dinheiro,
sem
controle.
Mas sem garantias de entrar.
Essa é que é a questão. Mas espera.
Quando tu falas, tem não sei quantos anos de desenvolvimento sem garantia nenhuma, se tiver dinheiro. Se tiver dinheiro, porque agora, e além disso, tem que pôr, além dos 200 milhões que tinha posto de parte, tem que arranjar agora mais 400 ou 600 para depois, quando quiser entrar.
Mas
então,
o risco de ter tudo a fundo para espera. Há um documento na Fórmula 1 que é talvez a história mais incrível da Fórmula 1, ou se quiserem, dos documentos que controlam alguma coisa. Nunca houve um leak, uma fuga do Acordo da Concórdia. Nunca nós vimos o Acordo da Concórdia. Eu às vezes até tenho dúvida que ele exista. Escrito. Tenho dúvidas. Pode ser uma coisa tipo palavreada e um aperto. Não, acredito que...
Se não há advogados.
Obviamente. Mas nunca houve um leak, nunca houve uma fuga para nós sabermos o que está no Acordo da Concórdia. E a minha pergunta é, a FIA sabe qual é o Acordo da Concórdia? Ao fazer aquele concurso para aceitar mais uma equipa, sabe o que é que está escrito no Acordo da Concórdia? E sabe que...
Devia saber,
não é? Sabe que o que parece que está escrito, parece, volto a dizer, no Acordo da Concórdia, é que havia uma cláusula de 200 milhões para a entrada, mas havia, a partir de uma outra cláusula, que é a aceitação de quem está no acordo. É um bocado, o futebol joga-se com 11, não se joga com 12, não é? Portanto, o que eles estão a dizer é a regra deste acordo da Concórdia, ainda que permitisse, na base, ir até 12 equipas, só entra a 11ª e a 12ª acreditando nós, no que tem sido escrito e que tem sido falado, se as outras equipas, os donos da bola, aceitarem que haja essa equipa. E, portanto, os donos da bola impuseram a sua lei. E ali, o fator 200 milhões, que quando o acordo da Concórdia foi assinado em 2020, estávamos no ano da pandemia. 200 milhões, naquela altura, se calhar pareceram muito dinheiro. E agora já parecem pouco para aquilo que a Fórmula 1 pode oferecer. E essa é a questão base.
20. É que dos 200 são 20. E 20 parece pouco.
E 20 parece pouco, não é? E desses 200, espera aí, estamos a dividir 200 por 10, mas temos de dividir por 11.
Dividir os prémios.
Porque há a Liberty também, depois há a divisão por 11 dos prémios, e a Liberty também tem de meter qualquer coisa ao bolso. E eu ando a dizer isto há algum tempo. Há, nesta direção da FIA, há uma luta de poder com aquilo que é a direção ou a empresa que detém a FOM. Há uma luta de poder.
Não, eu não vejo isso assim. Eu acho que a FIA neste momento quer recuperar o poder legítimo que tem e que foi perdido no tempo do Jantot.
Mas não temos de voltar mais atrás quando venderam os direitos da Fórmula 1 por 99 anos.
Não. Estou a falar do poder legislativo
que foi perdido,
que foi aberto, que o Jantot abriu mão disso para a Liberty e para a FOM.
Mas quando tu tens um acordo da Concórdia, que é um acordo comercial, e para entrar num campeonato tudo depende de um acordo comercial, porque há de facto dinheiro para dividir, não há outro tipo de regra que venha... ultrapassar, por assim dizer, esse acordo.
Então, abra o jogo e quando a FIA diz vamos abrir um concurso para a FOM, que diga imediatamente escusam de abrir, que nós não vamos aceitar.
Sim.
Pá, e abra o jogo. Agora, não venham dizer que não aceitam a Andretti porque a Andretti vai ganhar mais da Fórmula 1 do que a Fórmula 1 ganha com a Andretti, que é uma coisa ridícula. Não venham dizer que a entrada da Andretti, uma 11ª equipa, vai pôr problemas aos promotores dos grandes prémios, quando já houve corridas no Mónaco com 13 equipas, e até com mais quando havia pré-qualificações. Portanto,
era diferente.
É ridículo, esse argumento é...
Mas não,
este modo operandi é muito americano no sentido das competições do franchise.
É o franchise.
Não aceitam nenhum novo. Até que as negociações um dia vão levar isso.
Mas sabes qual é o problema deste modo? E olhando
e
para
dinheiro,
o franchise.
E é dinheiro.
Porque o franchise é de equipas dinheiro. E a determinada
sabes
altura.
O que é que me choca aí? Desculpa, só. Sabes o que é que me choca aí? Onde é que entra aí o interesse dos espectadores
nunca.
E de quem
não
quer ver uma corrida?
Não é
nunca. Em que vê uma corrida, uma grelha com 20 carros? Que
não entra.
Nós já falámos aqui que é só veres as imagens que há nas redes sociais de uma partida filmada numa bancada com um telemóvel. É um espetáculo pobre. Apagam-se os semáforos e de repente, vrt, e acabou o pelotão.
Sim.
É pobre, é triste.
É verdade.
Mais dois carrinhos, mais quatro carrinhos não faziam mal nenhum. Não faziam bem.
E essa questão foi imediatamente desmentida por Ian Lammers. O Ian Lammers veio logo, que é o organizador do Grande Prémio de Zandvoort, que era dos paddocks, e o Nuno conhece diretamente, põe mais problemas, e as boxes que são menos espaçosas e menos quantidade, e disse logo, isso não é um problema para nós resolvemos a questão, se for a questão de ter mais uma equipa. Aliás, vamos lá ver uma coisa, este ano em quantos grandes prémios
filmes.
Não houve 11 equipas este ano, houve. Portanto, essa é uma questão. O problema daquele comunicado da Liberty ou da FOM, como quiserem, é exatamente isso, é o palavreado do comunicado, que é todo errado. E toda a gente pegou no ponto 16, que é aquilo, Andretti vai ganhar mais porque é um nome menos importante que o nome de Fórmula 1. Ainda bem, porque não era preciso dizer, a Andretti nunca será maior do que a Fórmula 1, portanto, quem ganha mais com a entrada na Fórmula 1 é a Andretti do que a Fórmula 1 com a entrada da Andretti, não tenham dúvida absolutamente nenhuma, mas isso é tão claro como água, mas toda a gente pegou aí e não pegou noutros pontos, epá, que são muito mais graves, e desculpem o epá. Mas isto enervou-me.
É um gelado, tem uma pastilha elástica no fundo.
Ficamos a saber que João Carlos Costa está a precisar de um gelado. Nós vamos voltar para a semana, vamos falar neste assunto muito mais vezes e com mais assuntos.
E entretanto já foram apresentados os carros. Não, foi apresentado um carro.
Já é conhecido, já são conhecidas as cores da Haas, da Williams, e já foi apresentado o steak verde e preto das novas cores da Sauber.
O steak verde é uma coisa estranha.
É um bife verde. Feito de fromage. Fromage podre. Nuno Pinto, obrigado por ter estado em direto da manifestação de agricultores. Obrigado também ao João Carlos Costa e ao Sérgio Veiga e a vocês que estiveram aí desse lado. Voltamos na próxima semana. Um abraço.